Bem-vindos ao FreeBet Show especial Mundial de Clubes Powered by Betano com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro, no episódio 2?
Oh, Alex, não podia estar melhor porque o Mundial de Clubes finalmente começou. Nós andámos aqui durante meses e meses a antecipar. Chegámos em alguns episódios da temporada normal, digamos assim, a referir a importância do Mundial de Clubes e até agora não está a desiludir a mim.
Sem dúvida.
Acho que a ti também não. E também duvido que esteja a desiludir as pessoas lá em casa, porque já há aqui algumas surpresas, já há aqui algumas revelações e nós hoje vamos dizer aqui algumas, Alex, vamos falar um bocadinho sobre elas, lá mais para a frente fiquem no episódio. O que não é revelação, já é hábito, mas nós gostamos sempre de fazer aqui a menção, Alex, é que mais uma vez, muito like e muito comentário, muita participação da nossa fantástica comunidade do Private Show, agora neste modelo especial mundial.
Nos comentários tivemos a Lourenço a dizer o primeiro, e realmente foi o primeiro. Rui Alves a elogiar o nosso background pela nossa equipa, excelente equipa de produção, sempre a ser audazes, e Roberto Oliveira a dizer que o Porto vai empatar e o Benfica vai ganhar, por isso sim, se as previsões estão certas.
É verdade.
Aqui. Com o Roberto, porque já estamos agora a gravar isso. Antes do jogo do Benfica.
Ora bem, esse é um dado importante. Dar ainda aqui um abraço ao João Moraes, que disse que se o PSG ganhar o Mundial de Clubes, o Nuno Mendes ou o Vitinha, um deles merece receber a bola. Portanto, ele está aqui mais para o meu lado, naquela discussão que tivemos aqui os dois na semana passada.
E eu posso referir que falei com vários comentadores, inclusive da Talk Sports, Sky Sports, e muitos deles nem metem o Vitinha top 5. Lá fora há muito respeito perante os portugueses na luta pela Ballon d'Or.
Sem dúvida. Eu volto a dizer isto, já disse, João, concordo contigo. Para mim, mesmo que não ganhe o Mundial de Clubes, o Vitinho Nuno Mendes tem que estar no top 3. Desculpa, no top 5, de certeza, que está no top 3. Portanto,
e à frente de Kylian Mbappé.
À frente de Mbappé, que é a minha opinião.
Eu não vou referir.
O Alex, como para quem ouviu o último episódio, o episódio 1 do especial Mundial de Clubes,
exatamente.
O Alex acha que se o Real Madrid ganhar o Mundial de Clubes e o Kylian Mbappé tiver a importância que nós achamos que vai ter, que ele entra nessas contas, não é?
E novamente, o Arep, que foi a primeira vez a comentar, a tradição
ora bem,
continua.
Ora bem.
Se é a primeira vez que estão a assistir ao Private Show, comentem e nós vamos referir o vosso nome. E também refere que eu estou parecido com quem? Sean Dyche.
Com Sean Dyche, é verdade. Eu por acaso já tinha pensado
Martínez,
nisso, sabe?
Martínez, Sean Dyche, Bas Dos, Frederic Orsens. Ai, ai,
o Martínez,
ai, ai.
O Martínez não por causa da barba, mas o Sean Dyche, sem dúvida, Alex.
Consegues ver.
E digo já que tens um cabelo forte porque ele cresceu rapidamente. Está aí impecável. Deixa-me só, não posso sair daqui, malta, porque eu vi este comentário, não o assinalei, que era para o Alex nem o ir lá ver. Não podia sair daqui sem esta provocação. O nosso Lucílio Acuna diz assim: eu serei igual ao Barcelona, vou sair de casa. Exatamente, o Barça não está no Mundial de Clubes, portanto assiste de casa
boa
por causa das últimas prestações. Tinha
boa,
que acabar assim,
boa,
Alex,
Bruce,
antes de irmos ao episódio AC e a esse jogaço, apesar do 0-0, que foi o Palmeiras-Porto.
Verdade.
O Palmeiras-Porto foi um grande jogo de futebol, bancadas muito bem compostas, grande ambiente, Alex, bem jogado a nível de futebol, taticamente as duas equipas tentaram perceber-se e houve momentos de domínio de uma e de outra.
Sem
na
dúvida.
Minha opinião, e pergunto para começares por aí, na minha opinião o Palmeiras foi melhor do que o Porto e dominou mais do que o Porto.
Teve melhores momentos que o Porto, sim, mas eu penso que o empate mesmo assim é justo. Eu não acho escandaloso o empate ter acontecido, na minha opinião.
Foi o que eu apostei na semana passada.
Mas a exposição que o Mundial de Clubes está a dar a vários jogadores é espetacular, porque sim, às 11 da noite, Portugal, todos os melhores olheiros do mundo não estão a ver outros jogos senão
sem
este.
Ser aquele. Exatamente.
Este é o jogo que vai valorizar vários destes jogadores, e um jogador como Cláudio Ramos, que para mim devia ter sido o homem do jogo,
é verdade,
pela exibição.
Roubaram no prémio
de MVP.
Ele foi claramente, porque se não é Cláudio Ramos, o Porto perdia este jogo, atenção.
Não sei,
Alex.
Não, porque o primeiro guarda-redes, como a Abel Ferreira referiu,
duas grandes defesas, é
mas a Abel Ferreira referiu, então imaginem, se o segundo guarda-redes do Porto é assim, imaginem o primeiro,
atenção.
Que é Diogo Costa. E eu acho que até a distribuição de jogo de Diogo Costa teria saído bem neste jogo, Pedro.
Sei, e com o Cláudio Ramos saiu bem. Eu quando estava a dizer isto, não era que o Cláudio Ramos era melhor que o Diogo Costa.
Não é esse o caso.
Se não fosse o Cláudio Ramos, neste jogo, a apresentar-se a um nível fantástico em que se apresentou, e ele refere nas declarações que fez, que eu adorei, porque percebeu-se que Cláudio Ramos é um dos líderes daquele balneário.
Verdade.
Líder silencioso, porque normalmente como não joga, e sabemos que os guarda-redes suplentes é sempre muito complicado esta questão, mas ele disse que claramente, eu sou o guarda-redes suplente, sei qual é o meu papel na equipa e sei que tenho que estar sempre pronto para render quando o guarda-redes titular, ele disse mesmo isto, não está. E o que Cláudio Ramos fez neste jogo foi uma demonstração do seu valor. Eu falei aqui há uns dias, há umas semanas, lembro-me sobre o Ricardo Velho. O Cláudio Ramos ouviu o primeiro show e pensou assim: vou calar o Pedro, vou fazer uma grande exibição.
A solução sou eu.
Exatamente.
E depois tens Diogo Gonçalves Ribeiro na formação, que poderá ser um segundo guarda-redes.
De facto,
quiçá, é isso, mas a vossa opinião.
Para mim e para o Alex foi o MVP do jogo.
Sem dúvida, concordo contigo. E também outra coisa, antes, a primeira coisa que eu quero dizer do Palmeiras é o Palmeiras da Abel Ferreira, isto é um excelente trabalho que a Abel Ferreira está a fazer. Para mim é o melhor treinador no Brasileirão, sem dúvida alguma, este século.
Sim, sim.
Este século é o treinador mais impactante do Brasileirão pela cultura que o Palmeiras tem.
Sim, mais do que Jorge Jesus até.
E a valorização dos jogadores, Estevão, Endrick, agora Richard Rios, que é um excelente médio, e sim, os grandes da Europa têm de estar atentos a Richard Rios. Porto, Benfica e Sporting, tenho a certeza que esse nome está na lista.
Tu sabes que eu já acho que o Richard Rios é capaz de estar fora do radar dos seus grandes, mas esperemos que não.
Mas
esperemos
é isto, a Abel Ferreira fez com que a cultura do Palmeiras fosse vencedora em qualquer competição que estão presentes.
Ele mudou a cultura do Palmeiras.
Exatamente.
E mudou a cultura do futebol brasileiro também, do Brasileirão.
Exatamente, por isso sim, eu quero elogiar este Palmeiras da Abel Ferreira, que sem bola nota-se muita garra com o capitão Gustavo Gomes, que exemplifica o que a Abel Ferreira quer em campo.
É verdade.
Completamente.
Ele é o treinador do Abel Ferreira dentro do campo. O Palmeiras tem dois treinadores, o Abel na linha lateral e o Gustavo Gomes, claramente o defesa central paraguaio, que é capitão não só do Palmeiras, como também da sua seleção. Um grande esteio. Deixa-me só acrescentar.
E a sair do banco também, qualidade, Rafael Veiga.
Era isso que eu ia dizer agora. É que,
é um bom elenco.
Se formos a comparar plantel de Palmeiras e de Porto, ao dia de hoje,
já
não concordas, eu acho que o plantel do Palmeiras é muito bom mesmo. E eu acho que esta época... O Abel Ferreira, na época passada, não tinha um plantel tão bom como tem esta época, na minha opinião. Esta época ele tem mais opções do banco. Vai perder, infelizmente, para o Abel Ferreira, vai perder Estevão. Vai para o Chelsea a seguir ao Mundial de Clubes. Mas o plantel do Palmeiras é um plantel que me faz acreditar naquela minha aposta. Que eu acho que o Palmeiras vai, de facto, passar, juntamente com o Futebol Clube do Porto, aos oitavos de final. O Inter Miami e o Al-Ahly, do que eu vi, do que já sabíamos e do que eu vi, Alex, não parece ter um andamento para este Palmeiras. Este Palmeiras, atenção, fisicamente muito preparados para este jogo.
Eu não quero
para esta
dizer
competição.
Isso, porque mesmo assim poderá haver uma surpresa com o Inter Miami ou o Al-Ahly.
Há sempre um...
Tudo pode
Inter Miami,
que fizer zero.
Se o Messi pega na bola e mete uma bola no ângulo.
Exato.
Eu
exato.
Sei. Mas coletivamente, percebes o que eu digo? Claramente este trabalho do Palmeiras, só para confirmar aquilo que tu disseste e assinar por baixo o que o Alex disse sobre o Palmeiras e este trabalho da Abel Ferreira, esta equipa do Palmeiras é a equipa mais completa da América do Sul nesta última década. É um trabalho de autor da Abel Ferreira, sem dúvida. O Palmeiras vai para qualquer competição para lutar para vencer os jogos.
É a melhor equipa na América do Sul,
sim.
Na minha opinião.
Os últimos
melhor que o Botafogo, que venceu o Libertadores.
É porque o Palmeiras tem mais anos de estar a vencer.
E foi segundo lugar também.
Exatamente.
Quando foi bicampeão dos dois anos anteriores.
É que quando não venceu, o Palmeiras esteve na luta até o final.
Exatamente.
Portanto, o Palmeiras da Abel Ferreira é, sem dúvida, a melhor equipa dos últimos largos anos da América do Sul.
Mas a verdade é esta. Este Porto que nós vimos neste momento é um Porto sem férias. É um Porto com uma carga de 50 jogos. E eu tenho a plena convicção que o Futebol Clube do Porto, na próxima temporada, no final da próxima temporada, se tivesse um confronto com o Palmeiras, amassava. Eu acho mesmo isto.
Ei,
porque a equipa do Porto neste momento está a ter os processos neste momento, está a aprender os processos. Gabri Veiga está na sua estreia. Eu acredito que Samu, com mais um extremo na equipa, vai haver mais golos e vai haver mais ataque. E também não referir, Rodrigo Mora foi o craque do encontro. Não esteve bem devido à preparação tática que Martin Anselmi teve. Nós referimos antes. Controlo da posse de bola para o Palmeiras.
Eu já te disse.
E Abel não gostou, porque no contra-ataque, quem é que se destaca? É o Willian Estevão.
Sem dúvida,
porque
sem
tem
dúvida.
Espaço.
E Palmeiras é uma equipa fortíssima de transição.
E Rodrigo Mora demonstrou ao mundo que é das melhores jovens promessas, sem dúvidas algumas, no Mundial de Clubes, sem dúvida. Mas está tu, Ono Estevão
e vai ter dois jogos.
Rodrigo Mora
entra nesse leque, eu concordo contigo. Deixa-me dizer-te que ambos estes dois talentos fantásticos, Estevão de um lado, Mora do outro, tiveram os dois... que eu me lembro assim de cabeça, dois lances muito bons.
Sim, podiam ter marcado
os gol. E portanto, em que há mérito do Everton, em que há mérito de Cláudio Ramos, em que a bola sai a arrasar o posto de um lado e do outro, provaram os dois, como tu dizes, que de facto têm esse nível. Há aqui um grande destaque, é o grande destaque positivo e único, porque eu já falei ao novo contigo, não gostei mesmo da exibição do Porto neste jogo. Percebo isto que o Alex disse.
O coletivo está em fase de crescimento.
Está em fase de crescimento, o Alex, mas eu já estava à espera de um bocadinho mais nesta fase, neste jogo. E acho que os portistas também estavam um bocadinho. Mas eu mantenho a minha decisão. O Porto passa porque este Porto é muito melhor do que o Inter Miami e do que o Al-Ahly. Aquilo que eu quero dizer é isto. A Martin Anselmi, apesar desta minha crítica, esteve bem claramente nesta questão que tu falavas da posse de bola.
Uhum.
A equipa da Abel Ferreira, do Palmeiras, desde que a Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, é uma equipa claramente talhada para jogar em transição. O Palmeiras Exato. Gosta de fechar muito os espaços, marca praticamente a capitária, pelo menos não a capitária, mas o Palmeiras marca a dois terços do campo, homem a homem.
Exato.
Marcação feroz, individual, agressiva, duelo físico. Isto é Palmeiras da Abel. E depois, em dois, três toques, solta a transição
Exatamente.
De forma muito rápida. E o que é que Anselmi fez? Retirou esse espaço na transição, deu mais bola ao Palmeiras, portanto esta mais bola que o Palmeiras tem é mérito do Palmeiras e da Abel, mas também é concedido por Martin Anselmi.
Sem dúvida.
De género, ao Palmeiras pega na bola, eu não te vou dar espaço nas costas.
Sim, sim, sim.
E não. Para isto, dizer o ponto negativo, o Porto claramente tem que reforçar a defesa.
Sem dúvida,
porque
central,
mesmo não
sem
dando
dúvida.
Esse espaço...
Martim Fernandes, gol central.
Exatamente. Martim Fernandes para quê?
E foi uma excelente exibição.
Quando até falávamos há pouco ou não, porque é que Martim Fernandes jogou central?
Exato, para defender o William Estevão
e
em vários momentos.
E para essa velocidade e para dar qualidade com bola.
E sair a jogar, sim, sem dúvida alguma. Mas é isto. Eu acho que este jogo do Porto-Palmeiras não é o jogo ideal neste momento para estarmos a dizer que as equipas da América do Sul são muito melhores que as europeias. Eu discordo plenamente. E digo mais. Eu acredito que o Sporting e o Benfica, no Brasileirão, mesmo assim, eu acredito mesmo que ganhariam o Brasileirão. O Porto, neste momento, está em fase de crescimento. Assim, os jogadores que são referências
num patamar
do Porto,
diferente.
Gabri Veiga, Rodrigo Mora, Samu, Martim Fernandes, são referências que estão a melhorar, estão a aprender os processos do Porto. Por isso, tenho plena convicção e já o disse. Uhum. Sporting, se estivesse no Mundial de Clubes e enfrentasse o Palmeiras, acredito que ganharia ao Palmeiras e acredito que seria vencedor do Brasileirão se participasse. Não há nenhum jogador do Brasileirão melhor do que Vítor Gyökeres esta época.
Eu se fosse... Bem, isso é um facto. E em Portugal também não há nenhum jogador melhor do que Vítor Gyökeres esta época. Eu se fosse apostar neste tipo de discussão, de debate que tem havido entre um lado do Oceano Atlântico e o outro, eu diria que Palmeiras, Flamengo, Benfica, Sporting e, num outro patamar, Porto e Botafogo.
Talvez que o Botafogo, sim.
Neste patamar, Porto e Botafogo, mas Palmeiras, Flamengo, Benfica, Sporting e depois Porto e Botafogo, de um lado e do outro, seriam claramente as seis equipas que lutariam pelo Brasileirão e pela Liga Portuguesa.
Exatamente.
Estas seis equipas, e nós falamos sobre isto, mas, enquanto campeonato, o Brasileirão, claro que é um campeonato mais forte, é mais
competitivo. É mais equilibrado.
Mais equilibrado,
a diferença
mais
dos três grandes em Portugal perante as outras equipas
muito maior, do que os 10 grandes cá no Brasileirão.
Exatamente.
A questão é que os três grandes portugueses são, de facto, muito boas equipas. Vejam as participações europeias que têm feito. E, portanto, parece-me que estas seis equipas, claramente, que disputariam o campeonato a seis, ao dia de hoje, em Portugal ou no Brasil. Haveria esse equilíbrio de qualidade, não tenho dúvida nenhuma sobre isto.
Mas
o Alex tem algumas.
É o Benfica e o Sporting. Pronto, o Benfica e o Sporting, exatamente. Mas é isto, é uma boa discordância que nós temos.
Eu acho que sim.
E também exalta o trabalho feito. Não só, o Botafogo ganha com o Arthur Jorge.
Ora bem.
O Flamengo ganha com o Jorge Jesus.
Exatamente.
O Palmeiras ganha com o Abel Ferreira. Por isso temos de ver, na história do Brasileirão, os treinadores portugueses estão a ter um impacto.
Tem feito história, sim, sim.
Porque agora, quem ganha as Libertadores, ou quem é expectável ganhar as Libertadores, são as equipas brasileiras.
Muito
é devido ao trabalho dos treinadores portugueses.
Tal como o Alex, deixa-me dizer, isto é justo para a malta brasileira que nos ouve.
Sim.
Durante muitas décadas em Portugal e na Europa,
Scolari.
O treinador brasileiro teve grande influência positiva no futebol português e europeu. E, portanto,
Obrigado.
Isto não é uma questão de país, isto é uma questão de futebol.
É fases, são fases.
E já agora, deixa-me dizer, o grande ponto positivo disto, parece-me a mim, é que vai colocar mais portugueses a ver o Brasileirão
Exato.
E o futebol sul-americano, como eu e tu gostamos,
Exato.
Aquelas madrugadas que eu adoro ficar a ver,
a ver Libertadores.
Libertadores sul-americana, Brasileirão, e vai colocar mais brasileiros a ver a Liga Portuguesa.
Exatamente.
Portanto, que isto ao menos sirva para futebolisticamente nos juntar nesse aspecto. Eu acho que isto é bom.
E talvez vamos ter um troféu um dia de Palopes.
Já
talvez.
Se fala nisso. Já
talvez.
Se fala nisso. Ou um troféu entre Portugal e Brasil. Portanto, vamos para isso. Olha, Alex,
espetáculo.
Acho que foi mais uma vez digo e termino com isto. Foi um 0-0, mas até agora, em termos táticos, foi o jogo mais de táticos e de emoção, o jogo mais rico deste Mundial.
Concordo plenamente, Pedro.
Estamos acho a gravar na segunda-feira do Benfica Boca Juniors, como o Alex disse. Portanto, parece-me que sim. Porto e Palmeiras deram jus à qualidade que nós falávamos aqui.
E digam nos comentários as vossas opiniões
sobre
o futebol brasileiro,
é verdade,
frente
é
ao português. Quem é que iria ganhar, na vossa opinião?
Se vão mais aqui pela batuta do Alex ou mais aqui pela minha deste equilíbrio entre as três melhores equipas de um lado e as três melhores do outro.
E se não é Vítor Gyökeres o melhor jogador, digam nos comentários quem
isso,
para vocês
isso
é o melhor
isso
jogador.
É isso,
sem
isso,
dúvida,
isso,
não
isso
é?
Acho
quem está a lutar por uma bota
exatamente.
Apesar do Pedro do Flamengo, é um excelente bota de lança.
Olha, Alex, Vítor Gyökeres, eu diria que neste, como o Sporting não está no Mundial de Clubes, Vítor Gyökeres não está incluído neste desafio, porque o primeiro desafio que eu e o Alex temos hoje um para o outro
Exato.
É desafiarmos um ao outro dois jogadores no Quem Sou Eu.
Exato, começas tu.
Exclusivo Mundial de Clubes.
Exatamente.
Temos aqui, Alex, um que é mais fácil, um que é mais de nível médio, não é?
Exatamente.
Não dificultámos muita
Fomos
coisa.
Diplomatas.
Até porque não houve assim tantos jogos até agora. Estamos Verdade. A gravar segunda-feira, volto a dizer antes do Benfica e Boca Juniors. Portanto, Alex, começo eu por perguntar a ti, por desafiar a ti.
Começas, bora lá.
Muito bem, Alex. Então, Quem Sou Eu, nível fácil. Fui MVP nos principais jogos da minha equipa esta época.
Ok.
Sou ibérico.
Ok.
Um português ou espanhol, portanto. Sou titular na minha seleção.
Fabián Ruiz.
E sou titular no meu clube.
Não é Fabián Ruiz. Vitinha.
Vitinha.
Ok.
Estava aí devagarinho, porque senão era muito... Okay. Se eu dissesse português...
Eu já estava Fabián, mas Fabián Ruiz sou bem jogado também.
É verdade.
Também é titular na seleção espanhola.
Eu disse ibérico.
Ah, tiveste
que era lá. Para tu ficares aqui entre mim e Fabián Ruiz. Exatamente. Okay.
Este aqui, ok, Pedro. Pode... Ok, vou dizer aqui então. Sou o melhor marcador de sempre na minha seleção, com 57 golos. Joguei em dois clubes londrinos. E sou uma referência devido à minha aparência.
Sou o melhor marcador... Repete lá, desculpa lá.
Sou o melhor marcador de sempre da minha seleção, com 57
golos. 57
golos. Joguei em duas equipas londrinas. E sou uma referência pela minha aparência. É muito bonito. Para muita gente, supostamente.
Eu estou a pensar num jogador brasileiro.
Não. Melhor marcador de sempre da sua seleção. Ainda joga.
Ainda joga. Jogou em dois clubes londrinos.
Exatamente.
Está no Mundial de Clubes, não é o Harry Kane.
Não. Vou dar uma pista.
Que ele foi formado no Arsenal.
Joga nos Estados Unidos agora.
Joga agora nos Estados Unidos. Pela sua aparência. Espera, eu tenho que ir lá. Dois clubes londrinos.
Vou dizer, Arsenal e Chelsea.
Eu estava a pensar no Arsenal e Chelsea. Tu começaste a dizer...
E foi campeão no Montpellier.
Ah, Olivier Giroud.
Olivier Giroud.
Pela aparência, bem dito. Como é que eu não fui lá? A aparência
é difícil,
Giroud,
fui o melhor marcador de sempre da minha seleção.
Ele é, de facto, o melhor marcador de França, tens razão.
Exatamente.
É verdade.
Mas Kylian Mbappé vai superá-lo.
Vai, mas o Giroud, boa pista, bondade, Alex.
Era um interessante que eu estava a dizer.
Bondade, interessante.
Mas a aparência, achava que eu não dissesse a aparência.
Eu devia ter ido por aí, aquela popa icónica do Olivier Giroud. Bem, olha, bom, gostei. Agora tenho um segundo para ti.
Bora.
Para mim. Alex, sou um jogador híbrido entre meio-campo e ataque.
Ok.
Estou numa equipa que já jogou neste Mundial de Clubes. Até o dia 2. Já jogou.
Ah, já jogou um jogo. Ok.
Marquei um hat-trick. Jogo bem em pé direito e pé esquerdo.
Ah, marquei um hat-trick. Pá, o quê? Hat-trick.
É o único hat-trick.
É o único hat-trick.
É o deu do Muziela.
Ah, Jesus. E saiu do banco.
Exatamente. Fez um hat-trick em 15 minutos.
Realmente. Começou o jogo do Bayern de Oakland. O Neuer já estava no meio-campo em um minuto de jogo.
Impressionante. Não, mas repara, a diferença. Mas e eu já agora, deixa-me só dar esta nota.
Esta aqui é um bocadinho mais difícil.
Manda vir.
Esta aqui é um bocadinho mais
difícil. É bem.
Joguei no Sporting de 2017 a 2020 e também na La Liga. Depois de 2020.
Marcos Acuña. E está no River Plate.
É, pá, este toma, um bocado mais difícil.
Ele jogou 17. Para mim foi mais fácil do que o Giroud, viste?
Jogo na América do Sul.
Não, porque lembrei-me logo. Tu ias ser agora.
Foste uma máquina, meu. Máquina, isto é máquina.
Porque lembrei-me, a Cunha de facto está de 17 até ao Covid. O Covid está sempre naquele. O Ruben Amorim depois na altura tem a decisão de tirar o Acuña.
Viu os comentários a serem mais rápidos com o Pedro.
Certo.
Espetáculo! Epá, espetacular. Pá, estás de parabéns.
Mas olha, tivemos bem os dois, porque eu, na primeira, demorei um bocadinho de tempo.
Não, era tramadinha até.
A do bonito e a do melhor marcador eram muito boas, não é? Eu podia ter ido lá por essas. Sem dúvida.
Devia ter dito europeu, talvez. Mas sim.
Ah, okay.
Digam nos comentários se acharam difícil, fácil. E digam sugestões para futuros, não é?
Digam sugestões de jogadores para futuros, quem sou eu. E façam antes da minha resposta do Alex. Antes de ouvir as nossas respostas.
A tua não sei se é possível, foste tão rápido.
Acuña. Olha, parecia o Acuña a correr pelo corredor esquerdo do Sporting na altura, exatamente. E agora, na do River. E em Espanha, no Sevilha.
Exato, está no River Plate neste momento.
E foi no Sevilha na Liga. Alex, vamos seguir em frente.
Temos
vamos
de falar aqui num tom de antevisão, porque muito vai acontecer neste Mundial de Clubes. E o que é que nós podemos dizer com garantias aqui para os nossos ouvintes? O PSG é um sério candidato, como toda a gente estava à espera, a vencer o Mundial de Clubes.
Alex, eu vinha no carro para aqui e vinha a pensar. O PSG está num processo de bayernização. É o processo de bayernização. Vou explicar porquê. O Bayern, Que equipa é que faz aquilo que o Bayern fez ao Auckland? Que marca um, dois, três, quatro, não tira o pé do acelerador. Para o Bayern, o respeito para o adversário é não desacelerar, não quebrar, estar sempre num jogo sério e efetivo. Este PSG, eu e tu lembras que falámos a semana passada.
E compra os melhores jogadores dentro do seu próprio, da sua própria liga. Desiree Doué, Marcola.
Vai ali buscar os melhores jogadores jovens da liga.
Bem dito.
Bayern faz o mesmo, não é?
Isso, exatamente.
E a bayernização é isto. Que o PSG está a ter, que o Luís Henrique está a conseguir e que estes jogadores estão mentalizados para isso. E que eu e tu não estávamos isso a semana passada, lembras-te? Até fomos empate. Porque pensávamos, houve os festejos, exato, ganharam tudo, tem muitos jogadores na Liga das Nações, não, cansados.
Pá. Espetáculo.
É a mentalidade desta equipa, Alex, porque o estilo de jogo está bem construído.
Uhum.
O sistema de jogo está, o sistema tático está bem assimilado.
Sim, sim, sim.
E as dinâmicas, mal ou bem, peça por peça, a coisa pode baixar ou subir um bocadinho, mas está ali.
E a hierarquia está bem presente.
Isto é que está.
Luís Henrique, Luís Campos, Dembélé, Vitinha.
Sim, sim, os jogadores aqui, também.
Os jogadores de longa data deste clube.
Marquinhos, o capitão Santos.
12 anos, Marquinhos está no PSG.
Sem dúvida. E, portanto, parece-me que esta bayernização do PSG, comparando até o domínio interno, percebes o que digo?
Sem dúvida.
Está, de facto, a fazer muito bem ao Clube de Paris e é um trabalhão. Eu não esperava de todo que o PSG, depois de ganhar tudo e dos festejos e de tantos jogadores na Liga das Nações,
espeito,
Alex, que chegasse aqui e espetasse 4 no Atlético Madrid.
Eu acho que o coletivo
é um festejo, como tu disseste,
perante esta garra de vencer, porque todos estão nos Estados Unidos, para os jogadores do PSG neste momento, o que eu vejo das redes sociais, as redes sociais podem ser enganadoras,
sim, mas
parece estar dizem... feliz. Vão ao Target
estão
todos
bem,
juntos,
é verdade.
Eu sou reconhecido sempre. Se calhar vem uma celebridade ou outra e dizem: olha,
e
eu sou
tira
do
uma fotozinha e tal.
Exatamente.
Exato, exato.
Por isso sim. Eles estão felizes e é um
sem dúvida isso,
e vão ser sempre relembrados. Isto vai ser relembrado como o primeiro Mundial de Clubes neste formato.
Quem ganhar este fica na história.
Exatamente,
exatamente.
Eu acredito que daqui a 30, 40, 50 anos vamos estar os dois a comentar um private show a dizer: lembras-te do nosso primeiro Mundial de Clubes
o neste primeiro
formato?
Vencedor que eu e tu fomos Real Madrid, mas começamos a ver que este Paris Saint-Germain não foi de facto uma brincadeira. E o Bayern Munique também não.
Mas mesmo assim, eu ainda acredito
Madrid,
que o Xabi Alonso está a impor uma cultura diferente neste clube. Eu não estou a dizer que o Xabi Alonso é melhor que o Ancelotti. Não, não. Eu simplesmente estou a dizer que
o Real faz uma diferença.
Uma mudança.
Exato.
Uma mudança. Exato. Novos ares. Novos ares. Algo a provar diferente. E sim, vários
sem
jogadores vão se ter de valorizar, como nós vamos referir no próximo segmento.
Ah, vamos,
mas
vamos.
Sem bola, os movimentos sem bola do Real Madrid com Xabi Alonso, eu acredito,
estou muito curioso,
vai ser muito melhor do que Ancelotti, porque o meio-campo vai ter 4 jogadores e só vai ser Vinícius e Mbappé na frente.
Acima de tudo é percebermos qual o sistema preferencial que Xabi Alonso vai utilizar, e este Mundial de Clubes vai-nos servir para começarmos a desvendar o véu.
Acho que já se sabe,
não é?
Já se sabe, não é?
Mas queremos agora efetivar em competição,
não é?
Híbrido, com alas bem abertas, portanto pegar nas dinâmicas que tinha no seu Bayern de Leverkusen, mas não mudar demasiado as coisas, como nós
exatamente
falávamos, lembras-te, Alex? No início não mudar logo o sistema tático no Real Madrid. Também estamos muito curiosos para ver que Real Madrid é este que vai enfrentar o Al Hilal, não é?
Porque o Real Madrid vence o Mundial de Clubes, Kylian Mbappé está no top 3 da Ballon d'Or imediatamente.
Para o Alex de cabeça, para mim, eu tenho que pensar melhor nisso.
Isto
ainda
tem de acontecer para o Real, porque o Real Madrid foi humilhado esta época domesticamente pelo
foi
Barcelona, ok? E o Mbappé tem de fazer
e
uma mudança.
Champions, Alex.
Porque imagina, imagina uma final do Mundial de Clubes PSG-Real Madrid. O Mbappé tem de ser o melhor jogador do encontro.
Sim.
E se Vitinha for o melhor jogador do encontro,
ora
ele
bem
vence a Ballon d'Or para ti.
Ora bem. Ora, não, vence.
Espetacular.
Vence, o Vitinha está lá.
E Nuno Mendes fica top 5 também.
É o que eu digo. Independentemente do Mundial de Clubes, para mim, Vitinha e Nuno Mendes têm que... Independentemente do Mundial de Clubes, vou repetir. Para mim, Nuno Mendes e Vitinha têm que estar sim ou sim no top 5.
Aldaz.
Dependente do Mundial de Clubes. Sim ou sim no top 3, e um deles, Vitinha, que tem sido uma coisa, tem sido o farol daquela equipa. Se for o melhor jogador do PSG no Mundial de Clubes e o PSG vencer, bola de ouro.
Mas eu acredito mesmo que é possível vermos esta final que eu estou aqui a antecipar. PSG-Real Madrid.
Eu também acredito.
Porque é poético e o futebol há muita poesia.
Ô Alex, se falar em poesia, deixa-me dizer-te, também gostava de ver, e são equipas que estão muito bem preparadas para esta competição. Já falámos aqui do Botafogo e do Palmeiras.
O Bayern é candidato, obviamente.
O Bayern é candidato, na minha opinião.
Maior goleada de sempre.
Está a encarar com seriedade. O Bayern, daí eu falo da bayernização do PSG.
E visto o jogo de Jonathan Tah, é os processos todos vão pelo
verdade,
Tah. Parece
verdade
o Company.
É verdade. É verdade. Aliás, não é por acaso.
Exato.
Não é por acaso. Treinador e o central. Eu ia dizer-te que parece-me que podem vir aqui algumas equipas surpresa. Nós desvendámos um bocado o véu. Tu disseste o Al Hilal na semana passada. Eu falei do Flamengo.
Surpresa no sentido de ir para uns quartos. Passar,
é isso, de passarem a fase de grupos e de chegarem, quiçá, uns quartos de final.
Porque sim, o Al-Hilal apanhou
claramente esta equipa do Flamengo, de Filipe Luís, que antes deste Mundial não estava no seu melhor momento, mas que começa muito bem a época. Eu acho, Alex, que o Flamengo tem, de facto, aqui potencial para fazer um Mundial bonito.
Eu acho que vai ser o Chelsea e o Flamengo a passar completamente.
Grupo, sim, falámos disso a semana passada, porque parece-me que o Flamengo tem aqui um misto de... Bem, atenção.
Jorginho e Filipe Luís a jogar contra o Chelsea.
Não, e reparem só, o Flamengo tem jogadores de meio campo como Pulgar, como Jorginho.
Sim, o Gerson é um craque.
Como Gerson, que provavelmente sairá do Flamengo, infelizmente para o Flamengo, do Flamengo no final do Mundial do Clube.
Fala-se
no Zenit, na Rússia. Portanto, o Flamengo tem uma equipa... Bem, o ataque do Flamengo é o que sabemos há anos.
Exato.
Portanto, parece-me que há aqui, Alex, equipas que poderão claramente surpreender. E eu vou chamar a atenção.
O meio-campo do Chelsea, André Santos, Enzo Fernandes, Moisés Caicedo, Romeo Lavia e quem? Dário Essug, que em todas as fotografias está a sorrir.
Já estava no Mundial.
É fantástico. Isto é um sonho para Dário Essug.
Não sabemos se ele não agarra bem.
Eu acredito que vai agarrar. Sabemos. Eu acredito na qualidade de Dário Essug, que tem algo que muitos treinadores vão gostar. Pode jogar em duas posições, tanto a 6 como a 8.
Sem dúvida,
isso é perfeito,
sem dúvida,
para um duplo pivô. Mas sim, quem Olha, são os jogadores que vão valorizar mais neste Mundial de Clubes?
Antes de irmos ao nosso habitual 1x2, eu e o Alex queremos dar-vos 5 jogadores que cada um considera que poderão valorizar-se muito neste Mundial de Clubes.
Exatamente.
Alex, dizemos um cada um ou dizes...
Podemos dizer um cada um, cada um. Então, e se um tiver o outro, dizemos logo. É?
Exato. Então vá, Alex, o teu primeiro.
O meu primeiro vai ser Liam Delap, que eu acho que vai ser a principal referência ofensiva do Chelsea neste Mundial de Clubes e acredito que na próxima época terá pelo menos 20 golos na Premier League e isto é um statement audaz neste momento, porque ele esteve no Ipswich e vai ter um impacto imediato.
Olha, Alex, eu subscrevo tudo o que tu disseste e o meu primeiro também vai com Liam Delap, também tenho aqui na lista, portanto, Liam Delap, sem dúvida, deixa-me dizer-te, não está a titular neste jogo que está prestes a começar entre Chelsea e LAFC.
Mas isso vai demorar.
Mas vai
foi treinado por Enzo Maresca no Sub-23 do Man City, tal como Romeo Lavia.
Exatamente.
E Cole Palmer. Estavam portanto, nessa equipa de Sub-23.
Maresca sabe.
A formação City, quem gosta de futebol, por favor, Alex, vejam os jogos.
O Maresca is cooking, não é?
Exato, por favor,
ponham um chapéu de chefe em Enzo Maresca.
Exatamente.
Alex, Liam Delap, agora olha, eu vou dizer-te outro jogador que está aqui na minha lista,
okay.
E que eu acho que vai dar muito certo neste Mundial de Clubes, que é Igor Jesus. Igor Jesus foi decisivo para o Botafogo, já se sabe que vai sair do Botafogo de Renato Paiva no final deste Mundial de Clubes, mas Igor Jesus faz uma época estrondosa contra o Jorge no ano passado. Ele é um ponta-de-lança que tem faro de golo, mas dá muitas coisas ao jogo. Ele é leve e, portanto, rápido na transição.
Sim, sim.
E também é muito bom tecnicamente a vir tocar, a vir de peito, apoio frontal, a tabular. Portanto, atenção, Igor Jesus. Eu acho que este golo que ele marcou ao Seattle Sounders é demonstrativo da sua qualidade e do que ele pode vir a fazer neste Mundial.
Isso é um bom exemplo. O meu segundo jogador eu vou com Arda Güler, porque Arda Güler neste momento é uma das referências da seleção turca neste momento. E Arda Güler tem 21 jogos da seleção, 5 gols, 3 assistências. Uhum. Não vamos esquecer do impacto que ele teve no europeu. Arda Güler é um jogador com confiança de ter a mentalidade de eu sou o melhor jogador neste plantel e em campo num jogo grande. E o Real precisa de um criador como este.
Certo.
Já foi buscar a referência do River Plate jovem que vamos ver na próxima época. E eu acredito que vai ser titular imediatamente, mas Arda Güler, para fazer isso não acontecer e ele ser o titular,
tem que decidir agora.
É agora ou nunca.
Okay.
Exatamente.
Certíssimo.
Por isso,
olha,
eu acredito que vai ser a época da afirmação.
Eu vou com o Richard Rios. Já falámos muito sobre ele. Eu acho que o Richard Rios aqui. Pronto, então temos Richard Rios como dela. Richard Rios é um médio de excelência, na minha opinião. Ele vem da formação do futsal, neste caso. Ele aparece tarde para aí com 17 anos no Futebol 11. E ele tem aquele toque curto do futsal. Portanto, ele não é um médio que, ao contrário do que eu andei a ler hoje, não é só um médio para jogar em transição e contra linhas subidas.
Defensivamente é bom.
Eu acho que ele defensivamente é muito bom na recuperação, por ter uma leitura e uma passada larga para chegar rapidamente onde a bola vai cair. É bom no desarme, por ter essa capacidade física.
É bom sair a jogar.
E depois, é bom nesse passo curto e na finta curta, mas também é bom com passada larga na condição. Richard Rios é um médio completíssimo, encaixa bem, na minha opinião, em muitas das equipas europeias de topo.
E
na minha
titular
opinião.
De seleção colombiana.
Sim, sim, sem dúvida. Portanto, Richard Rios, vamos os dois, não é?
Eu
Alex,
consigo ver o Sporting aí.
Diz-me aí o teu quarto jogador, então.
Eu vou com Kenan Yıldız, também outro jogador turco, que eu acredito que possa ser o melhor jogador da Juve no Mundial de Clubes, ok? E isto é uma jovem promessa neste momento,
não, tem,
por isso tenho que referir neste momento. E tenho plena certeza que na próxima época, na Série A, se a Juventus vai ganhar a Série A,
é com
Kenan Yıldız a ser um dos melhores jogadores
também
do campeonato.
Acho que é uma boa dica tua. Olha, eu vou com Vangelis Pavlidis. Eu quero mesmo dizer Pavlidis porque se Pavlidis mantém o ritmo que estava no Benfica de janeiro para cá, atenção, porque este Mundial vai ser visto pelo mundo todo.
Concordo.
E Pavlidis vai exponenciar não só a sua qualidade em golos, parece-me, como também em tudo aquilo que eu há bocado já vi Igor Jesus e que sabemos que Pavlidis na Europa já fez nesta Champions em Liga Portuguesa de forma com excelência.
Bem dito.
Portanto, Pavlidis vai-se destacar. Alex, e por último?
E tenho aqui Ryan Cherky, que eu referi no episódio passado.
Ok, eu pensei em Paul e não o pus aqui. Okay.
20 assistências à época passada, mas é isto. E eu acho muito interessante, eu quero referir isto também, Florian Wirtz está confirmado que vai para o Liverpool.
Certo.
E é uma transferência 5 vezes acima um montante de Ryan Cherky. Eu garanto, e acho que tu concordas comigo, Wirtz não é 5 vezes melhor que Ryan Cherky. Por isso,
não.
A nível de negócio, a nível de qualidade...
É um bargain.
É um bargain completo, 35 milhões, ele ir para o City, e eu acredito 100% que vai ser titular e o melhor jogador, não, um dos melhores jogadores do Man City neste Mundial de Clubes.
Alex, eu para terminar, e para irmos para o nosso 1x2 de forma muito rápida, eu vou dizer Rodrigo Mora. Porque Rodrigo Mora, eu acho que o Porto vai passar a fase de grupos, eu acho que o Porto conseguirá, porventura, chegar aos quartos de final.
Acredito que consegue o primeiro lugar.
Eu tenho dúvidas, acho que vai ser numa luta titânica com o Palmeiras da Bel, mas se o Porto fizer um bom Mundial de Clubes, é com o Rodrigo Mora a ser o grande gêniozinho da equipe, portanto eu tinha aqui
e o outro jogador que eu tinha aqui, Martim Fernandes, que vai ter uma grande evolução esta época com Martin Anselmi. Exato. E já vemos Martin Anselmi a confiar em Martim Fernandes, a metê-lo numa posição central,
sem dúvida.
Demonstra inteligência posicional para ser apostado
então
nessa.
Olha, Alex, posição. Um x2, temos aqui 3 odds, duas odds para 2 jogos, temos uma odd para um jogo do Benfica, que não é para o jogo em si.
Sim,
já explicas porquê. Começamos no início, Alex, eu tenho aqui a listinha toda, vou-te dizendo e vamos.
Okay.
Então vá, Monterrey, Inter de Milão. Eu vou Inter
apesar
também.
Apesar do Monterrey ter o Sérgio Ramos.
Verdade. Real Madrid, Al Hilal.
Real Madrid.
Eu vou Real Madrid também. Alex, temos odd para este jogo. Jogo de tripla. Pachuca, Salzburgo. Red Bull, Salzburgo.
Um jogo decisivo para definir o segundo lugar do grupo H.
Eu também acho.
Eu vou com empate.
Então
neste
vais
jogo, que a odd é 3.30.
Eu vou com empate também, ou 3.30. Pachuca a vencer 2.70. Salzburgo a ganhar. Red Bull Salzburgo 2.45.
Tu foste a dizer Pachuca a passar deste grupo.
Eu acho que o Pachuca é capaz de ficar à frente do Red Bull Salzburgo.
Eu acho que o Al Hilal ganha o Pachuca e o Salzburgo. Mas
bem,
se nós vemos os futuros episódios.
Seguindo, Alex. Palmeiras, Al Ahly.
Eu vou Palmeiras 1. Eu vou Palmeiras 1, apesar de achar que o Al Ahly vai marcar um golinho.
O Al Ahly é uma equipa difícil. Atenção, muito habituada a estes andamentos. Mas eu vou Palmeiras também. Eu acho que o Palmeiras e o Porto passarão. Portanto,
teve muito azar de marcar um gol Inter Miami.
Inter Miami, Porto.
Porto 2, sem dúvida alguma.
E olha,
esta odd é jeitosa.
É jeitosa.
O Porto vencer este jogo. Mas sim, ambos marcarem também pode acontecer.
Pode acontecer.
Porque Lionel Messi está do outro lado.
É que esta é a questão.
Apesar de defensivamente não estar a apoiar muito a equipa, não é? Defensivamente ele está a andar, que é normal para um jogador como o Messi, com 37 anos de idade.
E tens um menino Segovias Casa Pia, atenção. Nós
precisamos
dele titular no jogo contra o Al Ahly.
E o Benjamin Kremanski, que é uma boa jovem promessa.
Ali, qualidade individual.
Redondo,
o filho do grande Redondo. Agora, parece-me que o Porto, claramente, é muito melhor coletivamente. Este Porto, que nós já dissemos que está em baixo, e que está neste processo gradual de recuperação.
Vai ser um jogo tão visto.
É um Porto, na minha opinião, que coletivamente é superior ao Inter Miami.
Concordo.
Agora, como tu disseste,
vamos
se
ver.
Messi olha para a baliza e mete uma bola no banco, como ele gosta.
A Cláudio Ramos e Diogo
Costa. Se ele pega no comando e mete lá. Mas eu vou também. 5-10 para o Inter Miami, 4-40 empate. Eu vou no Porto, 1-60. Alex,
agora,
seguindo. Paris Saint-Germain, Botafogo. Eu vou PSG.
PSG.
Sim, vou PSG. Parece-me que não há dúvidas. Benfica, Auckland. Aqui a dúvida não é do Benfica, porque já dissemos que o
eu
Benfica
eu gostava de ver Jorge Mavinda a titular a central. Gostava de ver.
Mas isso não vai acontecer. Alex.
Não?
Bruno Lage não vai fazer esse tipo de rotação no mundo.
Ok. Só
não
contra o Auckland. Contra o Auckland. Poderá fazer.
Depende do primeiro jogo.
Mas precisa ver eu gostava de ver Jorge Mavinda jogando em casa.
No seu país.
A
ter esta oportunidade aqui principal.
Eu referi no episódio. No final do Pre-Bet Show, temporada 3,
da
que acreditava
época,
que na próxima
Winder,
época Vinda
sim.
iria ter uma aposta.
Esse prisma,
isto pode ser o início.
Poderá ser um início bonito para ele, é verdade.
Mas gol, talvez, para este ano e ao Sheldro.
Olha, eu diria que muitos deles, porque as odds para mais. Bem, Alex, mais de 6,5. 1,70, menos de 6,5, 1,85. E, meus amigos, isto não são gols do Auckland, são gols do Benfica. Portanto, eu acho que o Benfica, naturalmente, não será como o Bayern de Munique, mas também será uma vitória bastante confortável.
Sem dúvida.
Alex, seguinte, para acabar isto, faltam-nos dois jogos, que
Flamengo,
é o Flamengo-Chelsea. Portanto, as duas equipas que nós achamos que passam no seu grupo.
Chelsea 2.
Eu vou X.
Ui! Aqui o reencontro da final do Mundial de Clubes.
Eu vou X. Cheira-me empate neste jogo.
Ah, não foi Corinthians-Chelsea.
Foi
Flamengo-Liverpool. Desculpa.
Exatamente. Eu vou X neste jogo. E para fechar, Alex, Bayern Munique Boca Juniors.
Eu vou Bayern.
Bayern, sem dúvida. Este
vai dar
Boca,
o Benfica também.
E também é bom para o Benfica. Exatamente. E este Boca está uns furos abaixo do que já foi há uns anos.
Grande episódio do Mundial de Clubes. Episódio 2. Não foi, Pedro?
Olha, agora que estamos aqui perdidos, até podemos acabar assim. Malta, um grande abraço. Já sabem, estamos cá semana após semana. E já sabem também, se Spotify e todas as plataformas de áudio, YouTube,
YouTube.
Mais comentários, mais likes, participem nos desafios, mandem
passar os 200 likes,
mandem dicas, mandem dicas de jogadores para o desafio do Quem Sou Eu.
Exatamente.
Portanto, estão à vontade, já sabem, participem connosco, estejam sempre deste lado, e o Alex deste lado, estamos sempre no primeiro show especial Mundial de Clubes para o Adaptar. Um grande abraço, malta.
Um forte abraço, pessoal.